Senhor.
Amém.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui.
Mais uma vez, eu faço um tempinho, já estive aqui. Normalmente a gente vem com algum evento, né? Talvez a gente está aqui com alguns irmãos, às vezes com o pessoal da sete. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Cerqueira, eu e a pastora Suzane. Para quem não conhece, é a minha primeira dama, se coloca de pé.
Deixamos a nossa casa ali, sem nada ali, até para comermos, saímos
viemos para a igreja felizes, viemos para a igreja adorar o Senhor, passando dificuldades inúmeras aí, mas o Senhor sempre foi fiel e nunca deixou faltar nada para nós e os nossos filhos. Porque quem nos quer na igreja, estamos sempre louvando, sempre adorando. Se tem uma coisa que eu gosto, é de louvor. Eu sempre disse quando me converti, sempre trabalhei com, sempre envolvido com louvor, né, energia, mocidade, energia, coral, enfim, sempre gostei muito de música. Então se tinha uma coisa que me dava muito prazer, era de louvar e adorar o Senhor. Então, meu irmão, se alegre na presença do Senhor. Eu sei que as lutas às vezes tentam fazer com que a gente apague, fazer com que a gente desista, mas bom é estar na casa do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu já quero agradecer aqui ao pastor Glauco, ao pastor Alícia, por esse convite, por ter nos convidado a estar aqui com vocês. É um prazer poder estar aqui com os nossos pastores, louvando, adorando. Fiquei muito feliz, né, de ver o movimento da igreja, de ver, né, quantas vidas Deus tem enviado aqui nesse lugar. Você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção do Senhor. Você é uma promessa de Deus. Eu lembro quando nós viemos para cá, eu já estava na renovada, né? Aqui estava começando a obra e Deus falou que iria enviar vidas a esse lugar. E hoje nós podemos contemplar aqui, né, a igreja quase repleta aí. Em nome de Jesus ainda tem mais, meu irmão. Como disse o nosso apóstolo, isso é só o começo. Deus tem bênção para a tua vida, meu irmão. Deus tem bênção para esse lugar. Deus tem bênção para mim, para os nossos pastores aqui, porque Deus é fiel. Eu lembro de quando nós fomos a primeira vez a conhecer o pastor Paulo, a pastora Lídia, lá na clínica, né? Franco da Rocha, né? O Franco da Rocha, tivemos ali fazendo um culto uma vez ali em Franco da Rocha, conhecendo a clínica, conhecendo ali os meninos que o pastor e a pastora cuidavam ali, né? Deus já estava ali preparando, né? Mal sabíamos que iria vir para cá. Tenho certeza que nem o coração deles sabia o que Deus tinha preparado para a vida deles, né? Nós também ali estávamos ali, achamos que a clínica ia ser ali, que o trabalho ia ser ali, mas Deus tinha preparado um outro lugar. E eu tenho certeza que os nossos pastores têm sido bênçãos neste lugar, amém? Tem sido bênçãos aqui, pastor Jorge Maria? Amém! Eu vou falar com o pastor Joel aí. É brincadeira. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Mas é bom louvar o Senhor, amém? Bom, eu queria falar um pouco com vocês. Nós estamos aí, apesar de já estarmos aí na segunda quinzena, aí quase de fevereiro, quase entrando aí na segunda quinzena, né? O tempo passa muito rápido, um mês e meio já no ano de 25. Mas sabemos que esse ano tem muitos desafios para nossas vidas, né? Tanto não só na igreja, mas principalmente na nossa vida secular, né? Nós que temos aí a nossa família para cuidar, nós que temos o nosso trabalho, nós que temos os nossos negócios, nós temos muitos desafios a serem enfrentados. Tenho certeza que não só na minha vida, mas na sua vida também, você tem desafios, você tem coisas aí que, situações que podem parecer que não vai dar certo, né? Porque às vezes a gente está lá crendo nas promessas, Deus, passamos o ano de 24, já um ano um pouco difícil, mas nós podemos chegar ao término do ano louvando a Deus, vimos que Deus operou milagre, vimos que Deus fez maravilhas, iniciamos o ano numa expectativa e de repente começam a vir situações, começam a acontecer situações que querem nos apontar. Mas são desafios que nós precisamos aprender a enfrentar, porque nossa vida é feita de desafio. Todo dia nós somos desafiados a levantar da cama. Não é fácil. Tenho certeza que tem gente aqui que tem dificuldade até de levantar da cama, né? Pensa, puxa, vai valer a pena levantar? Será que vale a pena ir trabalhar? Será que vale a pena fazer algo? Então é um desafio, é uma decisão que eu e você precisamos tomar todo dia. Ou eu fico prostrado, lamentando a situação, reclamando da situação, reclamando do governo, reclamando disso, reclamando daquilo, ou eu vou levantar e vou fazer a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença.
Amém.
Fala para o irmão, Deus te chamou para você fazer a diferença. Deus nos chamou para isso, para sermos diferentes. Então nós precisamos decidir o que nós queremos, desde o momento que levantamos, desde o momento que acordamos, nós temos que decidir o que nós queremos. Vamos ficar prostrados, ou vamos caminhar, ou vamos avançar, ou vamos fazer algo para que aquela situação seja transformada. Ah, mas quem faz é Deus. Sim, quem faz é Deus, mas é com a nossa ajuda, meu irmão. Deus faz todas as coisas, mas tem coisas que cabe a mim e a você fazer. Por exemplo, se colocar de pé, cabe a nós. Deus fala, coloque-te de pé, que falarei contigo. Põe-te de pé, levanta de onde você está, sai desse parágrafo, sai dessa, desse lugar aí. Muitas vezes que a gente se encontra abatido, cabisbaixo, levanta e anda. Então, isso não é Deus que vai fazer por nós. O anjo do Senhor não vai lá pegar na sua mão e te levantar e andar. Ele vai dizer a você: levante e anda, porque Deus tem algo a fazer na tua vida. Mas a decisão é de quem? É nossa. É minha, é sua. Nós é que decidimos o que vamos fazer, se vamos fazer ou se vamos crer no que nós promessas de Deus. Notícias vêm para tirar muitas vezes a nossa visão de Deus, porque muitas vezes a gente dá mais crédito o que a gente ouve aí fora do que o que a gente ouve de Deus. Porque a gente vem no domingo na igreja, ouve palavras, palavras de fé, palavras de confiança, mas quando chega na segunda-feira que começa a vir as situações, as lutas, as contas para pagar, muitas vezes a gente acaba esquecendo que Deus falou que estaria conosco por onde quer que andássemos. E não é só quando estamos na igreja, é quando estamos lá fora, principalmente quando estamos lá fora. É lá que Deus está conosco, caminhando conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando estratégia, nos dando direção, nos dando sabedoria, para que a gente possa vencer todas as batalhas. Mas os desafios, eles são grandes, eu sei que todos nós temos desafios. Então nós temos que estar prontos, né? Os desafios, eles não vêm, as lutas, as situações, não vêm para nos abater. Sabe o que elas fazem conosco? Nos fortalece, faz de nós sermos mais fortes. Faz de nós sermos mais fortes. Por exemplo, quem aqui tem mais aqui de 40, 50 anos, vai saber, poxa, como era dura a vida lá atrás. Como era difícil a vida lá atrás, como era difícil criar um filho, como era difícil a sua infância, né? Você que tem uma propriedade aí, não creio que eu não estou falando sozinho, eu tenho 62 só da gente, eu não estou velho, não. Parece mais, eu sei, mas é só 62. Mas quem teve lá a sua infância lá nos anos 70, 80, 90, como era, as coisas eram muito mais difíceis, não era dessa forma? Isso fez com que nós ficássemos fracos? Não, meu irmão, nos fortaleceu para aguentar situações. Hoje a gente passa por situações e às vezes os nossos filhos, por terem mais facilidades, talvez não suportem as lutas que nós suportamos lá atrás, não suportem situações que nós suportamos lá atrás. Então as lutas não te enfraquecem, as lutas nos fortalecem, viu? As batalhas vêm para nos fortalecer. Poxa, porque é semelhante, eu também creio, eu também gostaria que fosse mesmo, né? Às vezes a gente não precisa tanto, mas às vezes as lutas vêm, e são coisas que não tá fora do nosso controle, mas não está fora do controle de Deus.
Aleluia.
Muitas vezes as coisas fogem ao nosso controle, mas não fogem ao controle de Deus, com certeza. Então nós temos que estar pronto. Senhor, o que tu queres me ensinar? O que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Ontem eu li uma frase, nós estávamos numa apresentação da minha neta ali na escola que ela entrou esse ano, né? Em uma escola evangélica, para a minha igreja, e tinha uma frase, né? Vou tentar lembrar aqui a frase dele, estava com a camiseta de um dos obreiros lá, né? Se nada mudar, tudo se repete. Era isso, né? Ou era parecido com isso, né? Se nada mudar, tudo se repete. É bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Bom, porque, lógico, se eu continuar fazendo a vontade de Deus, as bênçãos de Deus vão continuar se repetindo na minha vida, vão continuar vivendo das bênçãos de Deus. Mas, por outro lado, se as minhas atitudes não condizem com a vontade de Deus, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, o que eu vou colher? As mesmas coisas. Então, se nada mudar, tudo se repete. Então, nós vamos analisar como tem sido a nossa vida. Muitas vezes a gente está esperando um resultado diferente na nossa vida, fazendo as mesmas coisas. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça algo diferente, mas nós continuamos fazendo a mesma coisa, do mesmo modo. Então, será que não está em nós mudar o modo de agir, o modo de pensar, o modo de fazer? Se eu continuo, vou falar também, por exemplo, se eu continuo só murmurando, só reclamando da vida, esperando que as coisas mudem, meu irmão, você está chamando para você o quê? Você só reclama, tudo para você está ruim, tudo para você nada serve, nada, sempre tem problema. Meu irmão, muda a tua visão, tira o teu olho da situação e olha para Deus. Tira o olho da nossas atitudes, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir.
E os desafios vêm para isso.
Algumas coisas da nossa vida são cíclicas, você já percebeu? E parece que você já passou por aquela situação, muitas vezes você, puxa, parece que eu já passei por isso lá atrás. Porque ainda estou passando do mesmo jeito, parece um déjà vu, né? Puxa, eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer, mas por quê? Porque eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia lá atrás. Muda as suas atitudes que você vai começar a viver novas coisas. Você vai viver nova vida, você vai viver novo tempo, porque é isso que Deus tem para mim e para você. Ainda aqui nesse mundo.
Nós esperamos coisas melhores, com certeza. Esperamos estar um dia abençoado do Senhor, novos céus e nova terra. Glória a Deus. Mas enquanto estamos aqui nessa vida, Deus também tem o melhor para você. Porque tudo foi feito por Deus. E comereis o melhor nessa terra, diz a palavra do Senhor. E eu creio nisso. Amém? Então os nossos desafios são para isso. Mas para que a gente possa vencer os nossos desafios, por isso que eu fiz tempo aqui, eu esqueci de marcar o tempo aí. Perdão,
até as duas.
Até as duas? Ah, então tá bom. Eu acho que dá tempo. Acho que dá. Então muitas vezes nós queremos coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Fala para o teu irmão assim, esteja pronto para mudar. Mudança, eu sei que não é bom. Eu sei disso porque nesses 42 anos eu perdi a conta quantas vezes nós mudamos. Quantas vezes nós tivemos que mudar. Quantas vezes nós nos mudamos de cidade, nos mudamos de casa, nos mudamos de igreja também, porque sabe, nós congregamos 24 anos numa igreja, depois desses 24 anos Deus nos tirou daquele lugar. Chegou o nosso tempo de sair, Deus queria que saíssemos. Eu, por teimosia, 24 anos, é um ministério pequeno, mas que tinha aí um número razoável de igrejas. Eu, ali, vice-presidente do ministério, e tínhamos ali uma quantidade razoável de membros. Eu falei, Senhor, não era isso, eu achava que era de mim, e insistir, permanecer. Passei os últimos 2 anos daquela igreja. Só pela misericórdia, minha família sofria, meus filhos sofriam, minha esposa sofria, e eu não queria mudar, porque para mim eu entendia que não, tem que ser, não pode ser, Deus vai fazer outra coisa, Deus falava comigo, e Deus voltava, até que não deu mais, e realmente veio todo o sofrimento da minha família, eu aceitei ouvir a voz de Deus, e Deus já havia falado há 2 anos antes que era para ter saído ali, daquele lugar, porque Deus tinha algo diferente para realizar na minha vida, porque Deus queria algo diferente. E aí eu voltei a voz, dei ouvido a voz do Senhor. E depois que eu saí dali, minha vida mudou. Graças a Deus, minha família, meus filhos, a minha vida, até minha vida financeira, né, a nossa vida, a nossa situação, transformou. Deus virou nosso cativeiro. Mas eu precisei, infelizmente, sofrer por 2 anos para estar ouvindo a voz do Senhor. Não é o seu caso, eu tenho certeza que você está ouvindo a voz de Deus. Eu tenho certeza que você está sempre aqui para o que Deus fala, e quando Deus fala, você está pronto para atender, está pronto para obedecer, está pronto para agir. Amém? Pela fé, pelo menos, que eu falo. Não é fácil. Não é fácil sair do nosso lugar de. Eu não vou nem falar de conforto, porque muitas vezes eu estou nem trazendo conforto, mas é aquele lugar que a gente acha que é melhor ficar. Eu já tive crise de perda de equilíbrio, já teve, sabe o que é isso? Eu já tive 3 vezes. E não tem posição, né, para você ficar. Quem já teve sabe o que eu falo, não tem onde ficar. Mas quando você consegue achar um jeitinho, um modo de tentar ou ficar numa posição que para de doer um pouquinho, o que você faz? Você não se mexe, se fica ali imóvel. Não é que a dor passou, não é que resolveu o problema, mas é porque diminuiu, porque a dor está, vou ficar quietinho aqui. E às vezes a gente está fazendo isso com a nossa vida. Ainda está lá o problema, ainda está lá a dor, mas eu não quero me mexer, porque pode ser que pior, a gente ficar com medo de se mexer, com medo de a dor apertar. E muitas vezes Deus quer que a gente se mexa para que Ele possa nos curar. A gente fica naquela zona de conforto nossa. E às vezes é necessário ter mudança, meu irmão. Às vezes é necessário mudar. A gente não sabe o que Deus quer nas nossas vidas. Por isso, o crente não pode fechar a porta para nada. Esse dia, meu irmão, estava falando sobre isso, né? O crente não pode fechar a porta para nada, porque o dia de amanhã a gente não sabe o que Deus tem preparado para nós. Por isso, deixa que o Espírito conduza a tua vida.
sua palavra. Eu glorifico, eu levanto a mão, eu dou glória a Deus, eu saio daqui todo feliz, mas se essa palavra não surgir efeito na minha vida através do Espírito Santo de Deus, ao menos eu vou chegar, vou estar vivendo do mesmo jeito, vou voltar para a mesma situação que eu deixei lá atrás quando eu saí da minha casa hoje. E Deus não quer que você volte lá e encontre a mesma situação, Deus quer transformar. Mas através de você, através da tua vida, através da tua mudança. Lá no Deus, eu ia pegar de volta a coisa aqui, daqui a pouco nós entramos aqui na palavra. Não entendo a palavra ainda não. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco aqui da palavra do Senhor. Mas mudança muitas vezes é necessária. É que mudança muitas vezes traz consigo, sabe o quê? Medo. Medo do novo. A gente tem medo de mudar porque será que não vai piorar? Será que não vai ir? Será que vai ser bom? Será que... Então a gente tem temor de mudança. Tem temor. Será que eu só sair da minha casa e ir para uma casa? Será que vai ser bom? O bairro vai ser bom? A vizinhança? A casa vai estar em ordem? Nós temos medo de mudança. Nós temos alguns receios de mudança. Mudar de emprego. Poxa vida, como vai ser esse novo emprego? Essa nova empresa? Como que é isso? Como que é? Tudo isso traz medo, temor ao nosso coração. É bom ter temor, mas as coisas de Deus, temor de Deus. É bom ter temor no nosso coração, porque o temor faz com que a gente não avance sinais. Vamos dizer assim, o temor nos ajuda a não. Só que o temor não pode nos paralisar. Muitas vezes nós deixamos que o temor nos paralise e a gente fica estancado, a gente fica paralisado, a gente fica ali imóvel com medo de algo pior acontecer. É melhor aqui, é melhor desse jeito, é melhor dessa forma. Pelo menos aqui eu acho aparentemente seguro. Mas seguro nós só estamos nas mãos de Deus. Seguro só na mão de Deus, meu irmão. E muitas vezes acontecem as coisas porque Deus está falando, vai, mexe-se, anda, caminha. Eu imagino Abraão quando Deus falou para Abraão, vai, olha, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão era um homem rico, Abraão tinha família, Abraão tinha tudo ali, de repente ele tinha que abandonar tudo aquilo e ir para um lugar. Ele obedeceu 99% à voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, obedeceu 99%. Por que 99%? Porque ele pegou o sobrinho dele e falou comigo. Ele entendeu quase toda a revelação de Deus, mas ainda faltou, precisou ainda sofrer de algumas coisas. Falei com o sobrinho dele para depois falar. Mas Deus fala para ele: eu falei para você, sai com ele da tua parentela, vai porque é contigo a obra. Agora é com você, não é com ele. É com você, não é com o seu sobrinho. É com você, não é com o. Se aparta dele. E aí sim, quando Abraão deu ouvido à voz do Senhor, o que aconteceu plenamente? Onde os teus olhos alcançarem? Onde os teus olhos alcançarem? Tudo isso eu te darei como herança.
Aleluia.
E você será pai de nações.
Aleluia.
Viu? Muitas vezes a gente faz crer que nem Abraão. Ouve em parte. Ouve em parte a direção, ouve em parte a instrução de Deus, obedece em parte, mas Deus quer que você obedeça por completo, porque é no completo que vem a bênção de Deus. É no todo que vem a bênção do Senhor. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós ouçamos Ele por completo, façamos e obedeçamos o que Ele tem para nós. Mas eu queria voltar lá no ano de 25, que nós estamos começando aí. Um ano cheio de desafios, né? Quem trabalha, quem vai no mercado fazer compra, né? Sabe o que eu estou falando, né? É um desafio hoje até ir no mercado. É um desafio hoje sair dentro de casa. É um desafio para tudo. Mas nós precisamos buscar a direção de Deus. E Deus tem direção certa para mim e para você. Deus tem direção para as nossas vidas. Deus tem direção, nós precisamos. Primeira coisa, não nos conformar com as coisas desse mundo. Ah, é assim mesmo. Ah, é dessa forma mesmo. Ah, é desse jeito, meu irmão. Não se conforme, como diz lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, para que haja transformação, eu tenho que ter entendimento. Entendimento do quê? Da vontade de Deus para mim e para você. Eu tenho que entender o que Deus quer, eu tenho que ouvir claramente o que Deus está querendo de nós. E muitas vezes a gente quer receber de Deus a revelação por completa, a gente quer o pacote fechado, que Deus veio e deu o pacote fechado, e muitas vezes o pacote não vem prontinho, já do outro lado. Parou aqui? Eu tenho problema, não sei.
que ele vai fazer. Porque podemos, a ansiedade do homem mata, meu irmão. Olha como nós somos, porque a gente não vê a hora das coisas se realizarem e a gente começa a questionar. A gente começa a questionar, então deixa Deus te levar, meu irmão. Deixa Deus te conduzir. Muitas vezes Deus vai te revelando aos poucos. Certa vez o Senhor usou o monte de Moisés para falar para Josué: você levará o meu povo a entrar na terra prometida. Havia a promessa de Deus que o povo, quando saiu do Egito, iria entrar na terra de Canaã. E se você pegar lá o livro de Deuteronômio, se eu não me engano, 31, Moisés fala com a sua boca que ele e Josué será levantado para conduzir o povo. Ainda não estava nada acontecendo. Moisés continuava dirigindo o povo, Moisés continuava à frente do povo, mas Deus já havia revelado através de Moisés que era Josué que iria levar o povo para a terra prometida. Mas se Deus falasse naquela hora para Josué tudo que ele iria enfrentar, tudo que ele iria passar para conquistar, talvez Josué não avançasse, talvez Josué ficasse estático, talvez Josué ficasse preocupado, ficasse temeroso. Talvez Josué falasse, mas como isso vai acontecer? Talvez Josué tenha perdido muitas noites de sono, como a gente faz? Porque a gente muitas vezes não entende que Deus, onde Deus quer nos levar, e a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente não dorme. O que vai ser? Se Deus falou que vai te abençoar, Deus falou que vai te dar vitória, e nós ficamos ansiosos e não conseguimos descansar. Meu irmão, o sono do justo, Deus deu aos seus, Deus nos dá o sono de tranquilidade, de descanso. Deus não pode dizer perca a noite de sono preocupado, não. Descansa porque eu cuido de você. Eu cuido de Deus, eu cuido das suas necessidades. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, um pouco mais, eu lembro que passávamos por uma situação muito complicada na nossa vida financeira. Passamos 7 anos da nossa convivência, né, já com os nossos filhos, no início com 4, logo veio o quinto filho, a quinta filha, e nós estávamos numa situação muito difícil. Eu desempregado, trabalhando de representante comercial, mas praticamente desempregado, trabalhava em 4, 5 lugares, fazia 4, 5 coisas de manhã, tarde e noite, para tentar fazer, levar o sustento para a minha casa, mas com as minhas forças, não com a força de Deus. Tentava eu resolver, porque o homem tem muito isso, né? Nós homens temos muito isso. E a gente quer suprir a necessidade da nossa família. Mulher é um pouco mais sensível, busca o Senhor, ora, clama o Senhor. O homem quer fazer, o homem precisa ver as necessidades do nosso homem e como responsável pelas nossas famílias. Nós queremos ver os nossos filhos acolhidos, nossa família acolhida. Eu saía para trabalhar, me trouxeram as coisas. De manhã eu vendia uma coisa, à tarde eu vendia. Eu lembro até hoje. De manhã eu saía para atender meus clientes, que eu vendia peças técnicas. À tarde eu saía para vender acessório para carro. Durante o final da tarde eu pegava, quem lembra de Speed? Quem não conhece, Speed era um aparelhinho que você ligava lá, que você tinha que acessar a internet. Hoje os jovens não sabem o que é isso, né? Hoje é fácil, é só plugar e falar lá o sinal. Naquele tempo você estava no aparelhinho. Esperar da meia-noite para você usar um pulso só, né, para pagar a conta menor. E foi logo que deu aquela febre do Speed. Eu enchia meu carro desses aparelhinhos lá, tinha um esportezinho. Eu enchia o carro lá, botava 100% aparelhinho, terminava minhas vendinhas, eu saía para fazer entregas. 10 horas da noite eu estava batendo na casa das pessoas. Fiz aqui Campo Limpo, Franco da Rocha, Jundiaí, Mariporã, fazia São Paulo, eu ia para todo mundo da canta entregar. Porque eu achava que quanto mais eu pudesse fazer coisa, eu podia sustentar minha família. Não conseguia. Mas não era isso que eu queria falar, não. Eu queria voltar aqui. E nessa época, nesses 7 anos, o apóstolo Maior falar isso, eu também concordo, eu também tive essa fase. Que é a época da vaca magra, da vaca gorda, não tinha nem vaca. E era difícil, realmente. Nós passávamos, morávamos de favor, comíamos de cesta básica que a igreja fornecia para nós. E quando Deus tocava no coração de algum irmão, alguma irmã que chegava lá na porta de casa lá com uma sacolinha. E eu lembro certa vez que nós fomos para a igreja, nós já tínhamos os 5 filhos nessa época. Não tinha nada na nossa casa. Não tinha nada, não tinha o que dar para as crianças, a gente preocupado, né? A gente estava ali passando uma situação muito, muito complicada, né? Só o básico, mas
faltava, era uma fartura só, fartava tudo. E fomos ali, e quando nós chegamos naquele culto, Deus falou conosco assim,
que naquele dia ainda, Deus iria suprir a nossa necessidade.
Colocamos a Deus, cultuamos, né, um culto muito abençoado, uma palavra abençoada, vamos para casa,
normal.
Vamos para casa, chegamos em casa lá com nossos filhos, quando foi 5 para meia-noite, né? Das 5 para meia-noite, alguém toca a campainha de casa. Era um casal da igreja. Olha, eu estava no mercado fazendo uma compra e Deus tocou o nosso coração de fazer uma despesa para vocês. Meu irmão, nós morávamos nessa casa, por favor, e a sala dessa casa era muito grande. Era uma quase metade desse espaço aqui na cidade. Era uma sala bem grande. Meu irmão, não tinha lugar para onde pôr sacola de arpeito. Eu lembro que meu filho mais velho, que é o Felipe, que alguns conhecem aqui, ele sempre gostou muito de manteiga, né? E eu lembro que ele abriu uma sacola que estava lotada. Ele falava: pai, mãe, nós estamos rindo de manteiga. Nós estamos rindo de manteiga. Então, a promessa de Deus se cumpre, cara. Deus cumpriu a nossa necessidade. Passamos ali 7 anos de dificuldade. Aí quando eu fui arrumar um emprego, Deus preparou uma porta para mim. Aquilo não era a porta de Deus. Alguns aqui conhecem esse testemunho meu. Aquilo para mim não era a porta de Deus. Era uma empresa informal. Era, sabe, uma situação muito difícil. A empresa não era nem uma empresa aberta. Eu trabalhava com sucata. Alguém conhece a Ruela aqui? A Ruela aqui que você bota lá com a pessoal tem que conhecer, né? Pelo amor de Deus. Jovem não conhece muito isso, porque hoje não faz mais nada. Jovem hoje em dia não. Mas nós que já temos umidade, sabe que é uma arruela, né? Que vai lá parafuso, coloca a arruela. Era uma forma de arruela, que trabalhava com sucata. Um lugar terrível aqui, lá em Itaquera. E aí eu fui orar a Deus, oramos a Deus. Eu falei: Senhor, será que é aqui? E Deus confirmou na palavra que era aquilo, que era aquilo que Deus tinha. Eu com 5 filhos, procurando um emprego, uma empresa, né? E quando a gente está buscando emprego, a gente sonha com uma multinacional, um emprego bom. Poxa, apareceu uma barba de arruela, formal, sem nada, sem registro, sem nada. Para mim ajudar a abrir a empresa, organizar, não sei o quê. Salário, se fosse partir para os tempos de hoje, salário mínimo hoje está uns 1.500, era um salário mínimo e meio, no máximo. Então, torna aí hoje de 2.000 e pouco. 2.000 e pouco, com 5 filhos morando de favor. Não tinha casa, não tinha lugar para morar e com 5 crianças. Eu e minha esposa não trabalhava, cuidava das crianças. Eu pensei, não dá. Eu, para mim, eu queria pegar na mão de Deus e falar assim: eu vou levar o seu lado porque eu acho que o senhor se enganou, não é esse o endereço. E muitas vezes a gente quer fazer isso para Deus, a gente quer mostrar para Deus que Ele não tem a visão correta da nossa situação. Não sei se você já passou por isso. Deus falar que é isso e você duvidar: será que é isso mesmo? Será que Deus está certo no que está falando? A gente quer convencer Deus que Ele não sabe o que está dizendo. A gente pode não falar com essas palavras, mas as nossas atitudes falam isso. E eu queria levar Deus lá para mostrar: Deus, eu estou. E Deus, é aqui. É aí que eu vou dar o teu sustento. De jeito. Eu estou lá há 20 anos. Hoje a empresa é minha. Tenho 50 e poucos funcionários. Tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha empresa. Porque Deus falou: é aí que eu vou dar o teu sustento. Então, meu irmão, não importa o que falem, não importa o que aconteça, se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Mas para isso você tem que ouvir. Eu lutei, eu relutei. Eu demorei para aceitar aquilo que eu não conseguia. Falava com a Suzana, eu falava: que jeito nós vamos. Que jeito nós vamos viver com isso daí? Que jeito vai. Porque quem trabalha na rua sempre dá seus pulos para fazer alguma coisa. Mas eu ia ficar preso dentro da firma, não ia poder sair para nada. Então com meus biquinhos não podia mais fazer. Como é que eu vou viver disso? Mas eu entrei lá em 2005. Em 2008 eu estava entrando na minha casa própria. Em 2008 eu estava entrando na minha casa própria. 2 anos e meio, 3 anos depois eu estava entrando já na minha casa própria. Mais alguns anos eu fui comprando parte daquela empresa. Mais alguns anos o último sócio saiu e eu, lá, em 2019, eu comprei um. Eu tinha 20% da empresa, meu sócio tinha 80%. E ele falava assim para mim: você não tem condições de comprar minha parte. E muitas vezes eu ouvia aquilo e entristecia. eu deixava aquilo entrar no meu coração. Ele falava, chegou e falava, eu lembro uma época que ele quis vender, eu falei, vem para mim, você não tem condições de comprar. E eu deixei aquilo descer o coração e me entristecia, eu chorava, eu clamava. Suzana acompanhou meu sofrimento, eu passei muitas humilhações naquele lugar ali, porque eu aceitei aquelas palavras dizendo que eu não tinha condições. Mas uma coisa eu tenho que falar para você, que você não tem mais jeito, não crerão, irmão. Creio, não começa a dizer, você tem que ser comigo, eu já estou contigo, estarei contigo por outro que é verdade. Onde colocar a ponta dos nossos pés terei liderança. Onde colocar essa tua mão abençoada será. Até que uma vez eu fui para um dos encontros que eu fiz, meu encontro em 2015 na Renovada, depois disso eu parei para trabalhar, fui enquanto de homem, de mulher, de criança, que tudo quando é encontro. Falou encontro, eu estou lá trabalhando. E num dos encontros foi feito um desafio lá, e eu fiz aquele desafio em julho, falei, Senhor, eu vou pegar ele, eu não vou contar aqui, vou contar a história do encontro, não sei, não foi aqui, mas há um desafio que é feito ali, eu falei, Senhor, eu vou pegar esse desafio, eu vou fazer esse desafio. Isso foi em junho, 31 de julho daquele ano, eu fiz uma proposta para o meu sócio, ele aceitou, e eu comprei para ele. Que era o 1º de agosto, eu cumpri a promessa que eu tinha feito de desafio. 6 meses depois veio a pandemia, isso foi em 19. Eu com uma empresa com 60 funcionários, não tinha nada, só tinha empresa, que tudo, ele levou 80% da empresa, fiquei com 20. Começa a pandemia. Fecha a empresa, tomou 30 dias, 40 dias fechado, naquela época de 2020. Para mim comprar a empresa, eu sempre de. Conversei com alguns amigos, Deus usou pessoas, meu irmão, que olha, se eu falar aqui para vocês, vocês vão acreditar, Deus usou pessoas do mundo. Eu fui lá para vender meu carro, falei, você não quer comprar meu carro? Eu preciso comprar a parte da empresa. O que você precisa? Ah, eu preciso vender meu carro para dar uma parte da entrada da empresa. Quanto vale seu carro? Vale tanto. Passa amanhã aqui que eu te dou dinheiro, você não vai vender seu carro. Você vender seu carro, você vai trabalhar com quem? Pessoas do mundo, japonês, foram para uma empresa muito grande. Era cliente meu, não era meu amigo. Era cliente, hoje é um amigo. Ele falou assim, eu não falo. Aí eu fiquei, aí eu vou brigar, eu falo, mas como é que eu vou te pagar? Não se preocupa, depois a gente vê. Eu forneço peça para ele, um atacadista. Aí passou um tempo, ele me viu, isso resolve o seu problema, porque eu estou lá na hora na mesa. Isso resolve o problema? Resolve, é um terço do que eu estou precisando. Não, eu falei assim, resolve, é uma parte do que eu preciso para levantar até o final da semana. Aí ele já me deu uma bronca, né? Fala logo o que você quer, quanto você precisa, o que é comer a palavra não? Eu falei, vem desse jeito, ele é curto e grosso. E muitas vezes a gente precisa levar esses choques de realidade, viu, meu irmão? Fica cheio de mimimi. Ah não, tá bom assim. Ah, só um pouquinho. Não, tá desse jeito, meu irmão. É, apresenta diante de Deus a tua necessidade. Fica com minhas palavras para Deus. Fica com minhas palavras falando com o Senhor. Fala, meu irmão, abre a tua boca. E aquele homem me deu uma bronca, fala o que você precisa. Olha, eu preciso 3 vezes aquele valor. Não era um valor pequeno. Não era um valor pequeno. Vou falar aqui. Era 300 mil reais em 2019. Só para dar entrada. Eu não tinha nada, eu tinha um carro, que valia 100 mil. Eu falei para o companheiro, passa amanhã aqui que eu vou te arrumar esse dinheiro. Não, mas peraí, como é que eu vou te pagar isso? Você vai me dar um pedido para mim te pagar em peça? Não se preocupa, vai primeiro resolve o teu problema, depois a gente conversa. Aí, no dia seguinte, passei lá, o dinheiro estava lá, levei lá para o meu sócio, o sócio acreditava, né? Onde é que esse cara com esse dinheiro? Ele não tinha nada. Fui lá, tem entrada lá, na que eu precisava dar entrada, só que assumiu o compromisso de mais 9 meses, 10 meses para frente. Aí vem a pandemia, eu fecho a empresa e Deus falou, eu estarei contigo. Sabe o que eu digo? Eu sei que passou aquela fase da pandemia, os primeiros meses, trabalhávamos. Olha, eu nunca vendi tanto nesses 20 anos quanto eu vendi naqueles anos de 21 e 22, meu irmão. Vendi final do segundo semestre de 20, 21 e 22. Eu sei que eu paguei paguei meu sócio, paguei tudo que eu devia para ele, mas não tinha dívida lá com o componente, né? Eu chegava lá, não, vai trabalhando. Eu sei que demorou uns 6 meses, um ano quase, para eu começar a pagar ele. Aí ele pegou um papelzinho, que esse aqui. Aí ele deu assim para mim e falou, ó. Eu falei, eu preciso começar a acertar com você. Anota aí. Toma, anota aí. Toda vez que você me trouxer alguma coisa, você vai anotando. Ele tinha um risco e rabisco, para quem não conhece. E alguns aqui não sabiam o que é isso. Quem sabe o que é risco e rabisco?
Homem de Deus, ele está falando bem.
Você não sabe, pastor. Tem que ficar bem, que era o foco que você deixava em cima da mesa assim, você ficar fazendo muita anotação. E vai ter essa mania, né? Eu anoto tudo no papel. Eu sou cheio de papelzinho na minha mesa, tem mais nada pra ela. E ele botou aquele risco, aquela mesa aqui de baixo, assim, aquele papel de baixo. Toda vez que você vem aqui, ó, aqui debaixo da mesa. Aí você anota aí quando você trouxe, deixa aí. Demorei uns 8 meses depois disso para acertar tudo. Chegou lá no final dos 8 meses e falei: tá bom, ó, tem fulano,
dando spoiler aqui.
Acabou de pagar, agora quanto que é o juros? Aí eu levanto, tá pronto. Juros? Por acaso eu pensei dinheiro para você para ganhar dinheiro em cima de você? Não tem dinheiro para ganhar, não vai ganhar dinheiro em cima de você. Você já acertou tudo, pagou tudo? 2 anos depois eu paguei o mesmo valor, você não sentava de juros sobre aquilo. Então muitas vezes a gente fica assim, cheio de milímetros. Mas se Deus falou, meu irmão, avança. Se Deus falar contigo, avança. Se Deus falar contigo, na minha. Eu queria só, eu não perdi tudo aquilo que eu ia falar, mas vamos lá. Abre tua Bíblia aí, que eu acabei com Josué capítulo 1, versículo 1, que é a palavra que eu tinha preparado para fazer.
Tudo isso que eu estou falando para mostrar, eu não tenho. Não, é que não é por minha causa, não é por causa dos anjos, é por Deus.
É Deus.
É Deus que faz. Muitas vezes a gente tenta se achar merecedor de alguma coisa. Ah, eu não vou pedir porque eu não sou merecedor, porque eu sou coitadinho, porque eu não tenho estudo, porque eu não tenho. Eu não tenho estudo. Não tenho nenhuma classe. Eu fui entrar numa faculdade que tinha 50 anos de idade. Porque era um sonho que eu tinha. Fazer teologia. E como eu congreguei 24 anos naquela igreja, eu tinha culto terça, quinta, sábado, domingo, a gente fazia visita, a gente fazia evangelismo, a gente fazia tanta coisa, era segunda na igreja. Podia ter. Quando Deus me tirou desse ministério, eu falei, agora eu vou estudar. Aí eu entrei na faculdade, 24 anos de teologia, meu irmão. Posso fazer isso aí, estudar? Tem idade que já está lá, não, viu? Deixa a idade já está lá, não. Eu tenho 50 anos na faculdade, 54 eu me formei em teologia, graças a Deus. Então não desiste dos teus sonhos, não. Vamos, irmão, não desiste dos teus sonhos, não. Às vezes a gente fica lá, ah, já sou velho para isso. Ah, já sou velho para tal coisa. Velho é o diabo. Velho é o diabo. Enquanto houver vigor, enquanto houver fôlego de vida, eu estou aqui louvando a Deus. Eu estou aqui adorando ao Senhor. Enquanto Deus me der fôlego de vida, enquanto Deus me der oportunidade. Hoje eu já não consigo mais participar tanto do louvor lá como eu gostaria, porque já não tenho mais voz, né? Eu tenho que pular, eu tenho que beber água, fica pouco a voz só, mas enquanto eu pego um pico de fone em mim, eu vou ao Senhor, eu vou ao Senhor, porque foi isso que eu aprendi, é aí que eu conquistei todas as coisas, aí Deus falou que eu me realize, vejo a minha família sendo realizada, é por Ele, para Ele, para a glória dEle, para a glória. Eu não faço negócio com Deus, eu gosto de adorar o Senhor em todo o tempo, não importa quem me conhece, não tem que saber disso. Eu só vou participar até hoje do Ministério de Dança na igreja, mas no resto eu já vi de tudo naquela igreja. Tudo que acontece lá na igreja, então eu vou envolver. Até de dança eu já participamos lá, teve lá um evento lá das mulheres lá, e fizeram só uma marcha. É verdade, eu já participei até do Ministério das Mulheres lá. Vou para então mulher de guardião, não, o pai passar para o guardião lá. Eu vou para a mulher de guardião, eu faço tudo, para mim não tem tempo ruim. Por quê? Porque o meu prazer é servir. Às vezes eu vejo. Chama seus amigos, eu não tenho ninguém, minha vida é igreja, eu só conheço o pessoal da igreja. Mais nossos vizinhos, né, a gente nem conhece, vai dar um pouquinho quando se encontra no elevador aí. Caso contrário, minha vida é igreja. Por quê? Porque nós temos esse prazer de estar. Porque eu sei o que eu era, aonde eu vim e o que Deus fez na minha vida. Então, por mais que eu faça, vai ter pouco perto de tudo aquilo que Deus já fez. Mas eu queria lá, se o tempo está passando, eu já passei, senão eu vou chegar às 2 da tarde aqui para o pastor Paulo. Bom, falando lá de Josué, né, voltando lá, que eu tinha falado com Moisés, há uns anos, um tempo antes, tinha falado ali com Josué, no final do livro de Deuteronômio, o que acontece? Moisés morre. Morre Moisés. O povo planteia ali durante 30 dias. Durante 30 dias o povo chora ali a morte de Moisés. Imagina você estar esperando ali uma promessa, está esperando ali
algo que Deus havia prometido, e de repente aquilo que você achava que seria o canal, ou seria o meio, ou seria o modo que Deus iria te trazer a promessa, desaparece. Porque quando Deus me dá a promessa, isso eu creio que não aconteça só comigo. Se Deus falar, vou fazer, vou botar um exemplo material, vai, vou te dar um carro. Se Deus falar isso, você fica lá meio, você sabe. Vou te dar um carro, você já começa a pensar no carro, no modelo, no ano, quem que Deus vai tocar para fazer o carro, você já começa a pensar num monte de situação, não é assim? Ou é só comigo que acontece isso? Quando Deus faz uma promessa, a gente fica tentando imaginar de que forma isso vai chegar. Logo que a gente já pensa que vai encostar uma carruagem de fogo na nossa porta, abrir assim, está aqui o seu presente. Muitas vezes não é assim não, tá? Mas tá bem, isso é outra parte. Mas de repente, tudo aquilo que você imaginou que seria o meio de você alcançar aquela vitória, desaparece. Porque Deus falou que ia levar o povo até a comida, para aquele povo, era Moisés que iria conduzir aquele povo. De repente, o seu maior líder, o líder que Deus levantou, não está mais entre eles. Qualquer um de nós se abateria. Qualquer um de nós ficaríamos ali em cabisbaixo. Josué, do mesmo modo, apesar de Josué acompanhar de perto Moisés, apesar de Josué acompanhar de perto tudo aquilo que Deus falava com Moisés, Josué também ficou ali durante anos. Ele sentiu, porque se você ler o primeiro versículo do livro de Josué, Deus fala dessa forma, então, da maneira que Deus falou ali com Josué, deixa claro a forma que Josué tinha encarado aquilo ali. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão. Prepare-se para atravessar o Rio Jordão. E entrar na terra que eu te dou. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a você, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio ao Eufrates, e toda a terra dos Hititas até o mar grande no oeste. Se não, quando vamos continuar lendo, até o versículo 9, nós vamos falar, nós vamos ver Deus falando para Josué, levanta. Ou seja, Josué se prostrou por causa da situação. Ou seja, Josué ficou prostrado por causa do que tinha acontecido. E muitas vezes acontece conosco. E é fato, meu irmão, nós temos sentimentos. Quando acontece alguma coisa que nós não esperamos, quando acontece algo inesperado, quando vem uma morte de alguém, quando vem o desemprego, quando vem a falta de alguma coisa, é natural, não é pecado sentir, não, meu irmão. Não é pecado ficar abatido naquele momento, não. Isso é natural do ser humano. Isso está em nós, foi Deus que pôs em nós esses sentimentos. Então não é pecado ficar abatido por uma perda. Não é pecado. O que Deus não quer é que nós fiquemos prostrados constantemente por causa daquela perda. Olha, passou um tempo, Deus esperou ali uns 30 dias, que era algo que o povo de Israel tinha ali como rei, né? Velaram ali a morte durante 30 dias. Deus respeitou aquele tempo, mas olha, acabou, já foi. Vamos lá, vamos caminhar, vamos levantar, levanta a cabeça. Deus tem mais para ti. Quem morreu foi ele, não é você. Você continua vivo. Eu ainda nem estava lamentando a morte. Eu perdi minha mãe há 2 anos. Há 2 anos o Senhor recolheu minha mãe. Com 85 anos, eu já não lembro mais. Quanto menos? Há 2 anos atrás, Deus recolheu minha mãe. Eu entendi o plano de Deus. Minha mãe teve, não sei quantos infartos, 4 infartos, ela tinha feito várias cirurgias, né? A gente até brincava com ela, né? De Deus, tinha muita misericórdia, né? com toda a dificuldade dela, mas ela viveu lá seus 80 e tantos anos, mas eu sabia, eu tinha consciência que um dia Deus iria recolher minha mãe. Minha preocupação só que ela estivesse na presença do Senhor quando isso acontecesse. Porque minha mãe, como eu disse, eu venho de família destruída, mas destruída por quê? Porque meus pais, antes de se casarem, eram servos do Senhor. Eram da igreja batista. Se casaram para sair da igreja. Se casaram para se desviar. Porque naquela época a lei dos pais era muito rígida. casaram, terminou de casar, se desviaram. Daí vem as consequências, né? Porque todas as nossas atitudes têm consequências. Né? Tiveram filhos, tiveram três filhos, depois de 5 anos, meu pai e minha mãe se separaram, meu pai abandonou a família, abandonou, enfim, uma outra história aí que outro dia eu conto para vocês. Tá? Mas, voltando aqui, né? Minha mãe, o senhor recolheu ela há 2 anos, mas eu tenho uma irmã um pouco mais nova que eu, mas pouco menos, que eu tenho 60 anos. Faz 2 anos que ela não se levanta mais para nada, não tem mais ânimo para nada. Eu falo com ela, não deixa ficar frustrada, quem morreu foi a mãe, você está viva, você tem seu filho, você tem seu marido para criar, mas ela fica lá, você fala com ela, sabe aquela pessoa que você fica até, talvez você conheça alguém assim, você prefere, às vezes nem dá bom dia para a pessoa só vai te trazer, bom dia para quê? Ou só reclama das coisas, ouvindo aos céus, né? Quem conhece a hiena ali, né? Os velhinhos conhecem, eu estou falando. Ó, vindo ao céu, só se lamenta. Não vive desse jeito, só se lamentando. Não vive, não come, não se alimenta, não cuida do filho, não cuida do marido. É isso que Deus tem para nós, como é, irmão? Como, até porque nós temos a certeza que o Senhor a recolheu. Foi promessa de Deus, ela estava lá nos pés do Senhor, estava nos caminhos do Senhor. Eu tenho que me alegrar, Senhor, um dia eu posso estar lá com ela lá nos céus. Eu sinto a falta, sinto, com certeza. Mas não posso viver lamentando a morte dela o resto da minha vida. Eu tenho minha família para criar, eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos. Agora eu tenho minhas netas, tenho sonho ainda de ter viver meus outros netos, porque eu tenho só 3 filhos casados, mas eu tenho o sonho de ver todos casados e todos com o meu neto. Eu falei que eu quero neto, não, porque só faz bem na minha casa. Minha vida não é fácil não. Dos meus 5 filhos, 4 são mulheres. Aí vem 3 netas. Agora eu tenho 9 mulheres na minha vida. É uma luta. É uma luta. Agora eu quero neto homem. Eu espero um dia ter um netinho homem para me brincar com o menino. Vamos lá comprar pro neto, eu fico olhando os carrinhos. Um dia eu vou comprar um carrinho pro neto meu. É só eu que tenho. Aí deu neto, aí eu Jesus. Eu creio que eu vou ver meus filhos todos eles casados com suas famílias. Então nós não podemos ficar se lamentando. Tem o tempo de lamentação? Tem. Tem o tempo da gente chorar pelo que perdemos? Tem. Puxa, eu perdi o emprego, perdi uma condição melhor, perdi isso, perdi o carro, eu não sei. Não sei qual foi a perda. É o tempo realmente. Mas, meu irmão, nós não podemos ficar prostrados ali o tempo inteiro. Não, meu irmão, mas não te ama, Deus tem mais para você. Deus tem mais para a tua vida, Deus quer realizar tantas coisas através de você. E aí você vai falar com Josué. Josué, levanta, Josué. Toma a frente desse povo. Toma a frente desse povo. Olha, conduz esse povo à terra que eu prometi. Conduz esse povo. Olha, Deus está te levantando para você conduzir um povo. Deus está te levantando para você conduzir a tua família a lugares melhores. E você está encrostado olhando para a tua situação. Para de olhar para as tuas necessidades. E olha para aquele que supre todas as coisas. Descobrir coisa que você não quer. O médico arruma coisa para você. Né? O médico fala que eu tenho isso, pressão alta, não sei o que, isso aqui, lá bem aceito, lógico, né? Eu respeito, porque Deus levantou os médicos para isso. Tomo razoavelmente minha medicação, mas eu posso falar que eu estou com o dedo certinho, porque ela vai falar que não. Né? Mas eu tenho que tomar, né? Daí depois. Mas meu irmão, meu sustento não vem, então, o médico já falou, isso não tem mais jeito, isso não tem cura, isso não tem como reverter. Eu estou aqui, meu irmão, 62 anos e estou vivendo. Estou fazendo a obra do Senhor, estou trabalhando, não é isso que vai me abater. Me abati nos primeiros dias lá, né, uma vez que eu tive um diagnóstico do médico, fiquei uns dias abatido, mas olha, vamos embora, vou trabalhar. Eu tinha úlcera, com 14 anos, eu tinha úlcera crônica. O médico falou, você não tem cura. Cada 2 anos eu tinha crise, me colocava de cama. Vivi durante 30, 40 anos com isso aqui. Dois em 2 anos, eu tinha crises terríveis. Faz 20 anos que eu não sinto nada mais. Não tinha cura. O médico falou que não tinha cura. Eu estou aqui, 20 anos que eu não sinto nada no meu estômago. Então, meu irmão, não importa, pode vir a sentença que vier sobre a
tua vida, a última palavra é de Deus. Fala para o teu irmão, a última palavra é do Senhor. Então, meu irmão, você tem que parar de lamentar as tuas perdas e começar a olhar para Cristo. Parar de lamentar a tua situação e olhar para Cristo. Você tem que ter disposição para lutar. Você tem que ter disposição. Eu quero falar sobre tempo rapidamente. Aqui em poucos minutos eu quero falar com você sobre tempo. Sobre tempo, meu irmão. Você precisa ter tempo para ouvir a voz de Deus. Você precisa ter tempo para sabe, ter aquele tempo que você teve tempo de lamento. Agora tem o tempo de você se levantar e andar. Tem o tempo de você ter disposição. Tem o tempo de você passar, sair daquela benefício, sair daquele lugar de marasmo. Tem tempo que você se. Deus falou, olha, levanta, mas não simplesmente levanta, anda, sai daí, sai desse lugar, sai desse lugar que você está, porque se você ficar nesse lugar que você está, você vai continuar só caminhando. Levanta e anda, vai caminhar, tem coisas lá na frente para você alcançar, para de olhar para o teu passado, para olhar para as tuas pernas, e começa a olhar aquilo que Deus tem para você conquistar. É tempo de conquista. Eu falei no começo da minha ministração que os desafios, que sempre é um ano de desafio, mas é um ano de conquista. O desafio é eu aceitar o que Deus tem para minha vida e alcançar a minha vitória e receber o que ele tem para nós. Que Deus tem dificuldades, vão te fortalecer para você quando você chegar lá, meu irmão. Sabe, tudo aquilo que você passou de sofrimento, você olha para trás e fala, Senhor, obrigado, Senhor, porque tudo aquilo me ajudou a ser forte, agora eu viver. Para te abater, não vem para te fortalecer, meu irmão. Receba isso. Então, há tempo de colocar o pé sobre aquilo que Deus tem te prometido. Toma posse, põe o pé lá. Quando Deus falou, é aí que você vai ser, é aí que eu vou te dar o sustento, é aí que eu vou te dar o que você precisa. Eu coloquei o pé naquele lugar, é a primeira vez que eu falei, Senhor, eu vou estudar, eu tomo posse desse lugar que tu me deste, Senhor. Eu chego lá na minha mesa e ponho as mãos e falo, Senhor, a tua palavra diz que onde eu colocar as minhas mãos abençoado, será que eu tomo posse disso? Então eu oro pelas minhas coisas, eu oro pela minha família, eu oro pela minha casa, eu oro pelos meus negócios, eu oro porque eu sei que a bênção de Deus, olha para a tua mão, mãe, tem bênção de Deus aí, tem bênção de Deus, tem bênção de Deus na tua mão, porque a promessa é dele, aonde você colocar as tuas mãos abençoadas, será que a bênção é do outro lado? Então, há tempo para todas as coisas, há tempo de acreditar, há tempo, né, de tomar posse. Aí quando o Josué chega ali, que está? Puxa, os inimigos estão lá. Aqueles inimigos que estavam há 40 anos atrás continuavam lá. Não tinham saído de lá. Na pessoa do Josué parasse, eu, mas a situação continua a mesma. Os gigantes continuam lá. O povo continua. Não, Josué não olha para isso, não. Avança, faz. Deus deu instrução, Deus deu orientação, Deus instruiu, Deus direcionou e eles conquistaram.
Aleluia.
Deus tem direção e instrução para você.
Aleluia.
Deus quer direcionar os seus passos.
Aleluia.
Mas para isso não toma posse. A primeira coisa que eu tenho que fazer para viver novas conquistas esse ano é ouvir a direção de Deus e obedecer.
Aleluia.
Ouvir a voz do Senhor. E a primeira coisa que eu queria deixar para esse ano, você vai ver muitos milagres, eu creio nisso. Levanta e anda.
Aleluia.
Levanta e anda. Sai do teu marasmo. Sai da tua situação. Para de se lamentar. Para de choramingar. Para de mimimi. Tem crente que começa, né, com mimimi. Quando a gente está no mundo, eu vim do mundo, eu sei que você vê isso. Talvez alguns nasceram aqui, não teriam nascido na igreja. Depois alguns aqui, eu vi que não vieram de berço evangélico, né? Vieram do mundo. Lá no mundo a gente enfrenta, a gente bate boca, a gente, sabe. Eu, apesar da minha estatura pequena, mas eu era bravinho, eu era invocado, eu não levava desaforo para casa não. Baixinho afogado, eu era afogado mesmo. Eu lembro que eu arrumava muito direito, mas eu arrumava igreja, mas alguém me ajudava, né? Era daquela época de turma de equipe, né? Eu lembro que às vezes eu arrumava confusão no bairro lá, vinha toda a turma do bairro lá pro meu lado, lá e dirigia para cima. Então quando a gente é do mundo, a gente é valente. Parece que chega para Deus que acabou a valentia do homem. Ai, falou mal de mim. Ai, meu Deus, torto para mim. Ai, não sei o que. Irmão, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Enfrenta a situação com coragem. Não que você tem que ir lá pegar, tem que ir lá bater boca. Mas você tem que ser destemido, destemido. Muita gente fica cheia de mimimi, de coisinha. Ah, não, isso não, tal. Então tá falando, meu irmão, levanta, anda, caminha. Enfrenta a situação.
você está, não vai se perpetuar na tua vida, porque Deus tem coisa nova para você. Viva o novo de Deus esse ano. Então, apesar de todos os desafios que você temos esse ano para enfrentar, eu quero chegar no final do ano cantando o hino da glória.
Eu falei que se deixar o microfone na mão de pastor é problema. Eu gosto muito de, eu falo sempre isso nas minhas ministrações. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus, mas eu gosto mais, não só de falar, eu gosto de falar aquilo que eu vivo. Porque por isso eu sempre falo das coisas que eu passei, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que Deus fez na minha vida. Por isso eu gosto muito de falar das coisas que eu, que Deus já realizou na minha vida. Porque a melhor experiência que nós temos não é conhecer a palavra. Eu fiz teologia. Foi muito bom, me ajudou bastante, me ajuda bastante, eu gosto muito de. Mas sem a minha vivência, convivência com Deus, tem valor, meu irmão. Tem valor. A nossa experiência com Deus, ela é insubstituível. Nada substitui a nossa experiência com Deus. Deus quer viver experiências poderosas com você. Ele quer viver uma vontade esse ano com Deus. Ele quer viver experiências com Deus. Meu irmão, creia. Creia, meu irmão. Você vai passar por situações e você vai falar, isso é Deus, olha o que Deus está fazendo. Não são coisas, não precisa ser coisas grandes, não é uma coisinha da manteiga lá, lembra da manteiga? Era uma coisinha simples, mas ali era algo que Deus já estava mostrando. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Não importa qual seja. Então nós temos que crer. Fecha os teus olhos, meu irmão. Põe a tua cabeça. José precisou ali ouvir a voz de Deus. Ele precisou ali se levantar do lugar que ele estava. Ele precisou acreditar naquilo que Deus estava falando com ele. Ele precisou ali dar ouvido à direção de Deus. Ele precisou receber a estratégia de Deus. Ele precisou ali receber a orientação de Deus. Ele precisou ali sair daquele lugar e caminhar e se colocar de frente daquele povo. Eu imagino ele agora ali se colocando diante de toda aquela multidão, milhões de pessoas dizendo aquela geração ali, todo aquele povo, nós vamos conquistar a terra que Deus nos deu. Ele precisou enfrentar esse desafio, talvez até desafio pessoal dele, porque ele viveu sempre na sombra, ele viveu sempre escondidinho ali atrás de Moisés, e agora ele tinha que tomar a frente daquela situação. Mas ele não titubeou. Ele não recuou, ele não negou, ele foi em frente. E aí nós sabemos lá o que acontece. Ele entra naquela terra, ele conquista aquela terra, ele derruba as muralhas ali com o povo, tudo debaixo da direção e orientação de Deus. Mas para isso ele precisou tomar a primeira atitude: levantar e andar. E é isso que eu queria profetizar sobre a tua vida e dizer a você: levante e anda. Porque Deus tem coisas para você conquistar, porque Deus tem território para você conquistar, porque Deus tem bênção para você conquistar. E que nesse ano de 2025 você possa levantar e andar em direção às promessas de Deus. E eu quero